Bom dia a todos. Desejamos uma ótima semana, agora com rotinas retomadas, que sejam tranquilas, sem sobressaltos e com uma vida feliz. São os nossos desejos e passando aos nossos comentários, somos na guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e Mundo. Mas antes, e abusando um pouco do tempo, não podemos deixar passar um lamentável e triste e péssimo espetáculo na SIC Notícias, no debate entre duas doutoras comentadoras, a doutora Cecília Meireles e a doutora Catarina Martins. Que pena. Estavam impertinadas. Ofenderam-se uma ou outra. O que quer dizer que ofenderam todos os portugueses que estavam a ver. Nós mudámos de canal. Não gostámos nada. Deram um péssimo exemplo. E devemos dizer, quase como conselho, estas senhoras, se para sobreviverem num mundo tão difícil, têm de recorrer a estes processos, então que mudem de profissão. Serão com certeza mais felizes, estarão mais tranquilas e serão mais respeitadas. E é só. Guerra no leste europeu. As notícias são muitas. Infelizmente, chamadas bocas da guerra, relatórios, notícias falsas, para confundir e baralhar. Coisa certa, nem uma vida ou uma modesta habitação são poupadas. E isso sim, para o cidadão ucraniano, russo ou do mundo, é o mais pesaroso e sentimental. As alterações são constantes. O medo está estampado na cara das pessoas. Responsáveis ou não, precisa-se de paz e só paz. Entretanto, os militarizados mercenários do Grupo Wagner, uma vez confirmada a execução do seu líder militar e espiritual, Sr. Perigoso, pela nomenclatura da Federação Russa e seu presidente Putin, prometem vingança dura. Portanto, nem os supostamente amigos se respeitam. Veremos o que acontece. Também somos de acordo que os ucranianos se tornem mais breve possível membros da NATO e da CEE. Sendo verdade que se está a fornecer equipamento militar de alto calibre, até mesmo munições de urânio empobrecido, e que mais a tecnologia vem a ter, tem um exército jovem e disciplinado, comparado com o inimigo, a Federação Russa tem dado provas de enfraquecimento. A verdade é que os ucranianos, se não pertencerem à NATO e à CEE, quem sabe se um dia se vira o feitiço contra o feiticeiro, e teremos mais de um país fortemente armado, a custo baixo, militarizado, disciplinado, para combater os países agora apoiantes, que os altos responsáveis, governantes e militares, dediquem muito, mas mesmo muito do seu tempo a estudar fórmulas não mortíferas. Agora é sempre a favor dos povos e países, cujos objetivos são não à guerra e ao conflito armado. Águeda. Finalmente, este fim de semana, notou-se alguma tranquilidade na cidade. Já havia alguma saudade. Dizemos muito que esta aproximação do outono traga a agitação da produção e a movimentação empresarial do concelho, como é habitual. E que tenha um ano de bons negócios e dignificação para todos, quantos contribuem para o desenvolvimento e enriquecimento desta Águeda. Portugal. Ainda o último Conselho de Estado em Portugal. Ouvimos e concordamos que este alto serviço à nação não encontra meninos de couro, personalidades de todas as áreas, maduros, experientes de vida, com provas dadas à sociedade portuguesa. Comportaram-se muito mal. Parece que foram um antigo parque maior para me assistir a uma peça de teatro. Popular, no mal dizer. Só com uma diferença. Os atores têm de ensaiar e representar bem. Os conselheiros têm de meditar muito e bem, ainda obrigados ao superior encargo de confidencialidade, que afinal parece nada valer para os atuais ou antigos políticos de Portugal. Lamentamos imenso, tal como lamentamos que numa visita a uma casa onde fizeram reuniões preparativas do movimento dos capitães de Abril, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, de candeias completamente às abertas, deram-se aos cuidados de colocarem cravos vermelhos na lapela um do outro. Como dizia um autor satírico, isto é gozar com quem trabalha. Apelamos por tudo, se entendam minimamente, para a coordenação e a gestão dos poucos dinheiros existentes, sejam exemplares à vista de Portugal e dos portugueses. Madame Cristina, CEO da TAP, ou como diríamos nós outros tempos, diretora-geral da TAP, dura e impertinente, parece que queria gerir esta empresa portuguesa como bem sabia, mas também influenciando de forma pessoal para obter benefícios para a própria família. Foi suspensa. Objeto de inquéritos. Na nossa opinião, muitos farrapados e duvidosos. Mete um processo contra o Estado português e pede quase 6 milhões de euros. Vai tudo para tribunal, com julgamentos que acreditamos que podem ser dignos de um best-seller do cinema. Como prato principal, tem como testemunhas os ministros Dr. Medina, Dr. Galamba e o ex-ministro Pedro Nuno Santos. Tudo gente da alta esfera do PS. E que tal? Se é um Estado, e arriscando um bocadinho, parece que ter contratualizado um dos mais credenciados advogados de trabalho para o caso. Desejamos muito que não seja mais uma triste peça trágica abonatória do muito dinheiro do frágil orçamento do Estado de Portugal, que é desbaratinado. Deseja-se ao menos decência e bom comportamento das partes. Aeroporto de Lisboa. Sem as brincadeiras, o primeiro-ministro sobre o supercomputador que em 2 horas descobriria que os homens astutos, à espera de um bom negócio com localização, não descobriram em 60 anos. Tempo de estudos e despesas totais não reguláveis. Mas a verdade é que um avião de uma companhia aérea americana com 228 pessoas a bordo teve que fazer uma aterragem de emergência, na chamada emergência laranja. Felizmente, correu tudo bem. 0 de incidentes e acidentes pessoais. Mas se alguma vez existir um problema mais delicado, os estragos e vítimas serão incalculáveis. Acreditamos e desejamos estar muitíssimo enganados. Dificuldades financeiras. Atenção, não é um gabinete independente do governo. É um gabinete de acompanhamento da comunidade europeia que diz as pessoas em Portugal estão sem capacidade financeira para suportar os encargos que assumiram em tempo. Soluções vão-se alinhando, mas não podem ser colocadas em prática. As percentagens em famílias cujos rendimentos oferidos mensalmente são insuficientes, cifra-se em 50%. É uma percentagem assustadora. Sobem artigos e serviços em percentagens esmagadoras. Combustíveis, alimentação, habitação e muitas outras coisas. Acreditamos, inclusive, que alguns produtos que não necessitariam de preços tão agravados sobem desalmadamente. É o aproveitamento institucional. Vamos ter dias muito difíceis. Em Portugal, mais de 80% de compradores de habitação sujeitam-se a créditos com juros variáveis e menos de 20% têm créditos bancários com juros fixos. Na Europa, mais desenvolvida, menos de 15% têm juros variáveis e os outros 85% juros fixos. Logo, menos risco para as famílias de rendimentos mais baixos. E a banca, nos seus serviços de crédito, deu o devido acompanhamento, especialmente a jovens investidores ou utilizadores, na maioria dos casos, para que possam cumprir atempada e corretamente os seus compromissos. Mundo. Terremoto aqui ao lado, em Marrocos. Este ano é o segundo grande terremoto, perto. 30 segundos. Meio minuto. A natureza está fortíssima e destruidora. Os números de vítimas são mais tarde se saberá. Em fevereiro, em países não de boa vizinhança como a Turquia e a Síria, um outro terremoto onde apareceram cerca de 50 mil pessoas. Aqui, defeito e ganância, nas construções sem o mínimo de segurança. Vimos na TV empreiteiros a serem executados sumariamente por aldrabices na construção. Agora em Marrocos, também habitações modestas e simples. Alertamos gente do mundo. Estamos num barril de pólvora que, no mínimo, rastilho, explode e deixa tudo destruído. BRICS. Estaremos perante uma novidade com os BRICS a deixarem a fórmula básica de origem no Reino Unido. Desta vez convidaram mais a Argentina, a Arábia Saudita, Egito, Irão, Etiópia e Emirados Unidos. Gente muita destes países. para fazerem parte da comunidade BRIC. Primeiro incentivo será as trocas comerciais serem executadas em moedas dos países fornecedores. Na nossa opinião, para fragilizar o dólar e o euro. A China está muito feliz. E o Sr. Presidente, o Sr. Xi Jinping, o mais ocidentalizado das ditaduras vermelhas, parece feliz. Revitalizará a sua economia? Ainda não lemos ou ouvimos algo sobre o assunto dos americanos. E quais as medidas de atenção e prevenção? Mas que é necessário fazer algo, não temos a menor dúvida. Índia. Não seria surpresa. Mas é bom. Outras potências mais traídas, os indianos, a serem os povos mais numerosos do mundo no seu país. Ainda que muitos passem mal e até possam morrer de fome. Existem sempre alguns que serão muitíssimo inteligentes e dominadores das novas tecnologias. Colocam-nas num satélite para detectar água em determinada região. E foi um sucesso. Bem publicitado pelo presidente ano que perante a TV e com as suas vestes tradicionais, made in Londres ou Paris, e num discurso inglês perceptível, regozija-se com o sucesso desta missão e promete a continuação das explorações do espaço. É bem verdade que o russo já há mais de 40 anos não traz a novidades. E ainda recentemente a Coreia do Norte, ao desejar colocar em órbita um satélite espião, este espinhou-se no mar 6 minutos após o lançamento. Vão continuar com as suas experiências, ainda que o povo da Coreia do Norte viva muito abaixo da linha de pobreza humana. França, a baia, ou tradicional burca simplificada, trajes proibidos nas escolas francesas. Lei é lei. Somos servidores com os franceses. No mundo momentâneo, em visitas de trabalho ou outras, pelos ocidentais, têm de cumprir as regras do Corão. Também, na Europa, logo terão que serem cumpridas as leis dos europeus. G20. Mais uma reunião. Depois dos reforços dos BRICS, estão a ganhar terreno. No próximo ano, a reunião será no Brasil. Se o Lula da Silva, mais um presidente idoso, quase fora de validade, tal como Biden e Trump na América, se o seu Putin se deslocar ao Brasil, não será preso pela polícia, ainda que tenha pendente mandado de detenção internacional pelo muito mal que tem feito ao mundo desde fevereiro de 2022. Surpreende-nos, pois o país irmão de Portugal, ao tomar uma responsabilidade desta natureza, passa a ser cúmplice do bárbaro Putin. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima sexta-feira.